Informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos aos títulos. Casal trocou agressões e acabaram os dois no hospital de Santarém face aos ferimentos sofridos. Aconteceu em Salvaterra de Magos. Saiba onde não se pode fazer queimadas. Risco de incêndio apresenta-se como muito elevado em alguns concelhos do distrito. Obras na corredora do Mestre vão finalmente avançar. Câmara do Tomar ganha o braço de ferro com a EPAL, que vai substituir conduta em fibra de vidro. Teremos ainda a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Prata.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu geralmente pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado na região sul, aguaceiros também nesta mesma região a partir do final da manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas e também no Algarve, com rajadas na ordem dos 80 km/h. Temperaturas que deverão chegar aos 19 graus na Guarda, 22 em Castelo Branco e Faro, 24 em Lisboa, 25 em Évora, 26 no Porto, Coimbra e Leiria, 27 em Santarém e 28 em Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem e uma mulher, precisamente marido e esposa, foram transportados para o Hospital de Santarém na sequência de agressões mútuas no contexto de violência doméstica. O caso aconteceu na localidade de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, sendo que as autoridades foram alertadas pelas 20 horas desta quarta-feira. Por aquilo que a ERT apurou, o casal sofreu ferimentos considerados como ligeiros. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio ERT, a primeira a informar.
As próximas horas são de alerta em torno de eventuais incêndios que possam deflagrar no distrito de Santarém, como aliás tem acontecido nas últimas horas. Dos 21 concelhos que compõem a região, Abrantes, Alcanena, Chamusca, Corus, Constância e Rio Maior apresentam um índice de risco de incêndio muito elevado, o que equivale por dizer que não pode fazer queimas e queimadas, recorrer a fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, sendo também proibido o lançamento de balões de mecha acesa e de foguetes. No lote de restrições, convém dizer que nos concelhos que estão com índice elevado, casos de Tomar, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Golgã, Mação, Ourém, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, não pode fazer queimadas. Só o entroncamento, que apresenta risco moderado, está fora deste lote de restrições, ainda que todos os cuidados sejam poucos.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está dada a aprovação para que finalmente a Rua Corredora do Mestre, na zona de Palha, Van, freguesia urbana do Tomar, seja intervencionada. Para além da colocação de infraestruturas no subsolo, a nível de pavimento, será criado passeio com largura suficiente para carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas num dos lados da rua, que manterá os dois sentidos de trânsito, refere a autarquia Nabantina em comunicado enviado para a redação da ERT. Esta intervenção, recorde-se, tinha início previsto para fevereiro, mas houve braço de ferro entre a Câmara e a EPAL no que diz respeito à conduta de fibra de vidro que atravessa aquela artéria, conduta essa que agora será substituída por outra em aço e será a empresa a realizar esta obra conforme a autarquia pretendia. Tudo aponta assim para que os problemas com que os residentes se têm deparado ao longo dos anos, em especial em época de chuva, sejam ultrapassados. Questionado sobre este avanço, Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, disse à ERT que estas mudanças são essenciais para a qualidade de vida da população.
Isto é uma obra que há muitos anos aquela população daquela área, que é uma área que está dentro da cidade, andava à espera, conseguia ser prometer e nunca se fazia. O certo é que os planos estavam mais ou menos projetados para aquilo, mas parece que havia sempre um bocado de medo de avançar naquela obra. Eu sei porque era, por causa derivada à conduta que lá passa. Passa lá uma conduta grande da EPAL que atravessa a área toda da Corredor do Mestre, ou seja, a área de Palha Mão de Cima, e é uma conduta que está em fibra de vidro. Felizmente que a Sra. Presidente, quando deu a cara aqui há uns meses atrás, em que foram convidados à população da Corredor do Mestre a uma intervenção que a Sra. Presidente lá fez, onde mostrou o mapa, a planta daquela área toda que tinha a fazer, o Sr. Presidente disse, pois isto é uma obra que vai demorar muito tempo, derivado ao problema que se evoluma aqui, tem que ter uma intervenção muito lenta por causa da conduta. No entanto, ela prometeu que ia fazer diligências junto à EPAL para insistir, de maneira que se conseguisse resolver o problema o melhor possível e se eles estavam dispostos a fazer a intervenção nesta altura destas obras. O nega foi dado logo à Sra. Presidente, na altura que ela se ficou a Lisboa, mas depois ela insistiu e na insistência dela conseguiu chegar a acordo com a EPAL. A EPAL vai fazer intervenções, isto era uma obra que era para ter o início da aprovação em fevereiro, assim como foi, mas houve estes atrasos todos, ainda vamos a tempo. Como tal, a EPAL vai fazer as obras de intervenção à mesma altura que o empreiteiro vai fazer as obras também de requalificação daquela área, de pavimentação, saneamento, águas, toda a parte vai ficar toda intervencionada. E nessa mesma fase vai ser dada também a intervenção na Rua das Mimosas, que é aquela que vem de cada parte da Caixa Velha e que sobe até acima à Corredor do Mestre. Essa já está, acho que até já está mais ou menos entregue ao empreiteiro, para avançar, porque são obras diferentes uma da outra. É uma obra que faz muita falta àquela população. Estava ali a sofrer, era autênticas piscinas que estavam ali no meio daquela população, e portanto é uma obra que se faz com a ansiedade dos moradores. Sinto uma certa alegria, porque aquela população não se perdoava. Cada vez que nós lá íamos por massas, tapar com os buracos, dizer assim, é para vocês, cada vez aqui é mais um bocado para a subir. E tinham toda a razão.
Traquinas do Nabão, assim se chama desde esta quinta-feira, ao parque infantil situado na zona desportiva de Tomar, paredes meias com o Rio Nabão. A designação foi atribuída pelo Infantário Academia de Sonhos, sendo que as crianças responsáveis pelo apadrinhamento foram distinguidas por essa capacidade imaginativa, ganhando o direito a terem o respectivo nome numa placa alusiva ao local. A inauguração decorreu então na tarde desta quinta-feira, com toda a pompa e circunstância, no momento sublinhado, como era da praxe, com toda a brincadeira própria dos mais pequenos. Nesta sessão, registro para as presenças da Presidente Anabela Freitas e dos vereadores Hugo Cristóvão e Sara Costa. Em declarações à ERTS, a autarca diz que nesta intervenção o fundamental passou por garantir a segurança das crianças.
Está a resposta não só à dignidade, mas acima de tudo à segurança. Porque os equipamentos que existiam neste parque infantil já eram equipamentos muito antigos, portanto tinham sido equipamentos adquiridos no estrangeiro, se bem que estes também, grande parte deles foram importados, porque Portugal, apesar da empresa a quem adjudicamos é uma empresa nacional, mas tem que importar da Alemanha e, portanto, os equipamentos estavam, não cumpriam as normas de segurança. E, portanto, acima da dignidade do espaço está a segurança das crianças. Foi um investimento de 70 mil euros, como sabem, na requalificação deste parque. Temos mais parques pela cidade que têm que ser requalificados, mas tem que ser passo a passo. Neste momento, acho que toda esta zona aqui junto ao rio, que é uma zona muito aprazível, não só para nós tomarenses, mas também para quem nos visita, é uma zona que está com dignidade.
A Orquestra de Sabor já entrou em funcionamento na zona desportiva da cidade de Tomar. A inauguração oficial decorreu nesta quinta-feira e revelou um espaço moderno com ampla zona de esplanada, de olhos colocados no Nabão e no Castelo Templário. Está em causa um investimento que surge na sequência de um concurso público promovido pela autarquia nabantina e que se destina assim à prestação de serviço na área da restauração e bebidas, sempre com a diversão como pano de fundo. A ERTS marcou presença na inauguração e falou com João Inácio, o rosto desta Orquestra de Sabores, que referiu à nossa reportagem que as razões que estiveram na base deste investimento estão à vista de todos.
O investimento, acho que nem é preciso explicar o porquê. A gente olha o espaço, vê a zona, a envolvência. Acho que nem é necessário dizer o porquê deste investimento. Tem tudo para correr bem.
Ou seja, era algo que fazia aqui falta neste espaço.
Sim, é algo que eu já ando há uns anos valentes atrás do espaço, pronto. Soube do concurso público, concorri, pronto, tive a felicidade de ganhar e cá estou eu.
Satisfeito com o resultado final?
Superou um bocadinho as minhas expectativas. Eu estava à espera realmente que conseguiria fazer aqui alguma coisa engraçada, mas acho que superou um bocadinho aquilo que eu estava à espera.
E de que públicos é que está à espera aqui neste seu espaço?
Todos. Nós temos de manhã os miúdos aqui ao lado, temos à tarde aquelas pessoas que vêm aqui para o seu chazinho, e à noite quer ter aqui uma zona mais até de bebidas, e vamos procurar ter música ao vivo sextas e sábados. Logo isso irá atrair o pessoal mais jovem. Portanto, isto digamos que é um espaço para todas as classes etárias.
Se há aqui algo que possa diferenciar este seu espaço dos restantes, o que é que nos diz?
A envolvência, sim. A envolvência tem também aqui a situação dos pais poderem trazer os miúdos, enquanto estão ali os miúdos a brincar nos balões, têm um sítio onde podem tomar um cafezinho, onde podem a seguir vir aqui comer um crepe com o filho, comer um gelado com o filho. A nossa preocupação desde sempre foi trabalhar a qualidade. Já nas outras casas que nós temos, sempre tivemos a preocupação da qualidade, e aqui vai ser mais uma casa onde vamos ter essa preocupação. É qualidade no serviço, simpatia no atendimento e puxar que o pessoal se divirta.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, sublinhou o facto de este investimento ter resultado na criação de 6 postos de trabalho e ainda a parceria da Orquestra de Sabores com o Parque Infantil. A autarca não teve dúvidas em afirmar que este novo espaço fazia falta.
Era algo que fazia falta, e como sabem, este espaço, já houve aqui uma ocupação semelhante, com outras formas, não é? Mas a atividade era a mesma e faz parte da nossa memória enquanto tomarenses. Era efetivamente um projeto que já estava há muitos anos na Câmara. Quando nós chegámos, encontrámos este projeto, digamos, na gaveta, reabilitámos o projeto, lançámos o concurso, e ainda bem que foi um tomarense que ganhou este concurso, e criaram-se, como já o próprio disse, criaram-se mais 6 postos de trabalho. Hoje aqui reabilitou-se esse espaço, que tem também a particularidade de estar próximo de um parque infantil, e fizemos já aqui uma parceria, digamos, informal, em que, para que o parque infantil possa estar aberto mais horas, quem está a explorar, o João, irá ficar com uma chave do parque. Quando encerrar, à hora que encerrar aqui o estabelecimento, fecha também o parque, sendo que toda a manutenção, limpeza, é por parte da Câmara, é óbvio, e a abertura de manhã. Mas assim permite que os pais possam à noite, visto que este também ser um espaço muito agradável, permite que os pais possam aqui estar à noite e os filhos a brincar num parque infantil.
Centena e meia de professores do Conselho de Tomar e de concelhos vizinhos participaram no 19º Seminário Regional de Educação. Tomar a aprender, todos capazes, todas diferentes. A iniciativa decorreu na Biblioteca Municipal, numa organização da Câmara Nabantina e do Centro de Formação de Professores dos Templários. No final, a ERTE esteve à conversa com o Vereador da Educação na Câmara de Tomar, precisamente sobre este evento. Hugo Cristóvão referiu a importância deste encontro anual, que, além de ponto de encontro entre professores, é em larga medida uma ação formativa.
Em primeiro lugar, os docentes do Conselho de Tomar, obviamente, mas têm sempre esta perspectiva regional, pelo menos no âmbito do Centro de Formação e, portanto, dos conselhos e dos agrupamentos que dele fazem parte, de terem, portanto, esta possibilidade, por um lado, que serve também um pouco de ponto de encontro entre os docentes que estão espalhados por várias escolas e por vários agrupamentos, e, portanto, terem estes momentos de partilha e também de algum convívio. Há sempre os momentos extra seminário, digamos assim, e, portanto, é aqui um momento quase que anual em que as pessoas já sabem que há esta iniciativa, e, portanto, tem desde logo essa vertente. E depois ter também esta possibilidade de ter, portanto, esta componente conta para a carreira dos docentes da formação acreditada. E depois, em cada ano, haver, no fundo, uma temática agregadora. Este ano, portanto, também nesta linha das sinergias comuns, portanto, das várias instituições também trabalharem em conjunto, no sentido de, a cada dia, reinventar um pouco aquilo que é a escola e o ensino. Portanto, a expectativa é que, de facto, daqui saia um bocadinho mais nessa aprendizagem coletiva que começa nos próprios docentes, que também, obviamente, também aprendem todos os dias para poderem fazer naturalmente bem a sua missão, e é isso que sabemos que todos os docentes querem fazer.
A Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, marcou também presença neste seminário e recordou a importância da escola na afirmação dos valores da inclusão.
E a escola aí é absolutamente fundamental, a escola desde o pré-escolar, a escola pública, que é a escola onde a inclusão tem que ser levada mais longe, e às vezes o que nós sentimos é que muitas vezes são até os mais novos, as crianças, que recebendo esses valores na escola, que mais que recebê-los, praticando-os na escola, até levam isso às vezes a pessoas mais velhas, que não tendo tido uma escola que se calhar desse tanta importância a esses fatores, a recebem dos netos, por vezes, isso vê-se, por exemplo, noutras áreas, na educação ambiental. Hoje os nossos filhos ensinam-nos a reciclar e se calhar nós eu sou mais velha, há 30 anos não fazíamos isso. E, portanto, sim, a escola, ao veicular e ao praticar esses valores, transforma as crianças, faz com que as crianças interiorizem esses valores e depois sejam elas próprias veículo de difusão desses valores. Portanto, ganha-se aqui, toda a sociedade ganha. O Ministério da Educação e o Governo em geral está em Lisboa, tenta chegar a todo lado e tem as escolas são talvez a rede pública mais capilar do país, há uma escola em todo lado, felizmente, mas ainda assim não pode prescindir e é absolutamente essencial da parceria com as autarquias locais, e eu aqui permito-me dar os parabéns, no caso, à Câmara Municipal de Tomar por esta iniciativa, porque, de facto, a parceria com as autarquias em várias áreas, também nas obras, nas escolas, também numa série de coisas, mas aqui em concreto, nesta formação e na formação com esta temática que eu saúdo vivamente ter sido escolhida, é de facto a forma de chegar mais depressa a mais gente. Tudo o que seja replicar com adaptações, com as circunstâncias concretas de cada município, porque é isso que os municípios fazem melhor do que a administração central, é conhecerem o seu território e saberem o que é necessário no seu território.
Referência para a Taça Ribatejo, já estão encontrados os finalistas da edição deste ano, que terá lugar, e a final terá lugar precisamente no dia 1 de maio, no entroncamento complexo do Bonito, mas já lá vamos, os finalistas são Coroxense e Mação, os dois venceram nesta quarta-feira, sendo que a Hertz acompanhou a par e passo o Mação 2, Torres Novas 1, jogo apenas decidido através da marcação de grandes penalidades, e aí os maçaenses foram mais eficazes, voltam a uma final da Taça Ribatejo depois de terem ganho esta competição em 2007-2008. Já o Coroxense pode repetir a façanha conseguida há duas épocas, onde alcançou a dobradinha. A equipa treinada por André Luiz também nesta quarta-feira recebeu e venceu o Amiense por 2-0 e garantiu assim o direito a estar também neste jogo decisivo, que terá então como palco o complexo do Bonito no entroncamento. Agora, avançamos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Todos temos andado a ouvir as notícias acerca do sarampo e da hepatite A. Meus amigos, o sarampo é uma doença infectocontagiosa de muito fácil contágio e que pode ser muito perigosa. E isto é uma doença que se evita pela vacina. Não há forma de dizermos que não vamos vacinar uma criança porque a vacina faz mal, porque a vacina tem efeitos secundários. Não. As contraindicações de uma vacina são muitíssimo pequenas, em casos de grandes imunodeficiências, de alergia à proteína do ovo, mas mesmo assim não significa que esteja totalmente contraindicada. Há também outros produtos, nomeadamente as imunoglobulinas, que se podem dar para evitar que a pessoa tenha sarampo. Eu não gostava de dizer que o Plano Nacional de Vacinação devia ser obrigatório. Gostava antes que fosse a consciência dos pais que, perante todas as evidências, como dizia ontem o Ministro da Saúde, as evidências científicas, perante todos os casos que nós sabemos que as vacinas evitam, gostava que fosse essa consciência que tornasse o Plano Nacional de Vacinação. Mas se nós formos um país, e neste momento estamos com um surto, não com uma epidemia, mas com um surto, mas se formos um país em que possamos desenvolver epidemias de sarampo, aí eu vou ser a favor da vacinação obrigatória. A vacina protege contra as doenças. O sarampo é uma doença, como disse, altamente contagiosa e que pode ser muito perigosa. Nós sabemos que em pessoas que não estão vacinadas, as pneumonias e a encefalite, a inflamação do sistema nervoso central, são duas das complicações mais frequentes e que podem levar à morte da pessoa. A pessoa vacinada poderá ter manifestações de sarampo, mas muito mais leves e que, de forma alguma, irão causar prejuízos, causar deficiências num futuro ou até poderão evitar a morte das pessoas. O sarampo começa com um síndrome muito parecido com uma gripe, com febres, normalmente febres mais altas do que as da gripe, 38, 39, 40 graus, mas com tosse, com conjuntivites, com inflamação dos olhos, com o nariz a correr. Depois aparece entre o terceiro e o sétimo dia aquele exantema, aquelas lesões na pele, que se vão estendendo do tronco para os membros superiores e depois os membros inferiores, e sendo a transmissão aérea uma simples conversa que se possa ter ao pé de uma pessoa que seja portadora do vírus do sarampo, pode transmitir a doença para outra pessoa que não esteja imunizada, que não esteja vacinada. Uma simples conversa, porque a transmissão é aérea, a transmissão é de pessoa a pessoa. Nós, se conseguirmos, neste momento em Portugal, nós temos 98% das pessoas vacinadas com uma primeira dose e com uma segunda dose 95% das pessoas. Se nós conseguirmos manter estes 95%, se nós conseguirmos até fazer com que eles aumentem, nós temos aquilo que se chama a imunidade de grupo e, portanto, os vacinados estão a proteger os outros. Mas será que os outros não vacinados têm o direito de pôr em risco a eles próprios e outros que não estejam vacinados? Vamos pensar nisto. Vamos pensar que todas as pessoas se devem vacinar. Aos profissionais de saúde que me possam estar a ouvir, eu peço que, assim que tenham alguma suspeita de um sarampo, que façam a notificação no programa SINAP, para que as autoridades de saúde possam imediatamente atuar e saber quem são os contactos e impedir que essa pessoa doente, ou possivelmente doente, transmita a doença. Vamos cumprir o calendário vacinal, sobretudo nas nossas crianças que ainda não o têm. Aos adultos, o médico de família saberá aconselhar.
Rádio L, a primeira a informar.
Conselhos sempre oportunos com Maria dos Anjos Esperança. Assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.